Vamos para Carangola, onde um jovem foi detido, acusado de violência sexual contra um irmão de 6 anos.
Verdade, o caso foi em Carangola, como você bem disse, mas vem para cá devido ao plantão regional. E quem estava de plantão no momento dessa ocorrência é o delegado Rangel Martino, inclusive na linha conosco ao vivo, na sua folga, se prontificou a falar desse caso que realmente mexeu aí com a população de Carangola. Doutor Rangel, seja bem-vindo. O senhor recebeu essa ocorrência, esse jovem de 22 anos, ele confessou a prática com o irmão de 6 anos?
Esse cidadão, ele foi conduzido aqui até as dependências da 4ª BRTC, o nosso plantão, nessa última noite, por uma guarnição da PM de Carangola. E essa era a acusação. Relatava o boletim de ocorrência, que foi lavrado pela PM, que na madrugada do dia anterior, a mãe dessa criança de 6 anos deu por falta dela em sua cama. A criança dormia com a mãe. E ela, andando pela casa de madrugada, na sala da residência, ela encontrou um outro filho de 22 anos, nu, com a criança também estava nua, debaixo de uma coberta. Ela não chegou a presenciar o ato por si só, mas aquilo a deixou com dúvidas. A criança se apresentava abalada, inclusive a criança não admitia relatar o que tinha acontecido, estava muito traumatizado e, claro, que ao longo do dia a criança foi, questionada pela genitora, ela acabou comentando que esse irmão mais velho de 22 havia abusado sexualmente dela. É interessante que, no primeiro momento, quando ele foi questionado pelos componentes de guarnição PM, uma disfarçatez impressionante, ele disse que a criança de 6 anos, que o acordou pela madrugada, e que essa mesma criança havia se despido, e despido ele de 22 anos, e que ele não se recordava de nada porque estava sonolento, e no meio do sono é que ele se deu, é que ele deu por conta de que estava nu com a criança. Claro que é um argumento totalmente descabido, e era mais um indicativo de que realmente esse abuso poderia ter acontecido. Então, todas essas pessoas foram conduzidas aqui para as dependências da regional, a criança foi submetida a uma análise do médico legista. É interessante que deixamos muito bem claro que o crime, né, esse estupro de vulnerável, para que ele possa configurar, não há uma exigência da lei, não há uma obrigatoriedade da penetração, porque não foi constatada na criança nenhum tipo de lesão, de fissura que pudesse denunciar esse abuso. Ocorre que o autor, ao tomar conhecimento que a criança já estava sendo submetida a uma análise técnica da perícia do médico legista, ele acabou confidenciando, ele acabou reconhecendo a prática. Então ele falou que realmente manteve com ela relações, a subjugou, e mais, na presença de testemunhas, ele disse que não foi a primeira vez, que na terça-feira dessa última semana ele havia procedido de igual forma. Ele disse que estava só dentro da residência com essa criança, ele estava manipulando o celular da genitora e assistindo vídeos pornográficos, e em razão desses vídeos pornográficos ele estava excitado na hora que a criança chegou. Ele acabou dela abusando. Claro que é uma postura de um monstro, que logicamente está sujeito agora a uma sanção exemplar, e já está à disposição da Justiça de Carangola, foi autuado por estupro de vulnerável.
Doutor, então o exame que a criança foi submetida constatou mesmo a penetração ou não?
O exame, inclusive conversando com o doutor Pedro Rabelo, que é o nosso médico legista, inclusive um profissional do mais alto gabarito, ele explicou tecnicamente para mim que na verdade ele... A imputação que se fazia sobre o autor de que havia realmente penetração, o doutor Pedro me relatou que o tecido anal, ele é muito plástico, né? Então, assim, é possível que não haja nenhum tipo de lesão, mas que ainda assim haja penetração. Mas isso acabou sendo algo periférico, porque o ato libidinoso, ele pode ser, inclusive, qualquer outro ato que tenha por objetivo satisfazer essa lascívia do autor, e não seja penetração. Então, ainda que ele tivesse, por exemplo, submetido a criança a qualquer outra prática diferente dessa penetração, o estupro ainda assim estaria configurado. Então, o fato do laudo pericial não ter constatado nenhum tipo de lesão nas áreas íntimas da vítima, era um menino, viu? Era um menino. Era uma criança de sexo masculino de 6 anos.
6 anos, hein?
Inclusive, não houve a possibilidade de ouvir a criança, porque a criança, ela simplesmente, desde o fato, ela emudeceu. Ela não falou mais nada, nem com a mãe, nem comigo, nem com o escrivão, nem com a PM, nem com ninguém, para ver o quão abalada essa criança ficou. E eu tive a preocupação, Gilson, isso é muito interessante, de perguntar no final do interrogatório do autor se ele já havia sido submetido a essa mesma situação no passado, se ele já havia sido abusado. Ele conta com 22 anos. E qual não foi a minha surpresa? Ele me confidenciou que quando ele tinha 8 anos, ele foi abusado sexualmente por 4 adolescentes de 15 anos de Carangola. E ele disse que nunca havia contado para ninguém, nem para a mãe, nem para os outros irmãos, nem para a polícia. A primeira pessoa para a qual ele estava relatando esse abuso antigo, há 14 anos atrás, era para mim. E ele disse que não fez, não procurou, né, a polícia, não contou para ninguém, porque naquela oportunidade ele havia sido ameaçado de morte caso ele delatasse ali os indivíduos adolescentes na época, que submeteram ele a essa prática. Interessante que isso, ele introjetou isso na cabeça dele. E, claro, certamente, não é da minha área do saber, mas certamente a psicologia forense, a psiquiatria forense explica isso, né, de forma muito pormenorizada, mas ele acabou introjetando isso e repetindo a prática de uma conduta criminosa que há 14 anos atrás ele sofreu.
Agora,
então,
doutor,
ele já foi vítima e acabou reproduzindo essa prática contra o irmão mais novo.
Agora, ele se mostrou arrependido do fato?
No final do interrogatório, eu perguntei para ele se ele tinha algum tipo de arrependimento. Claro que, pelo fato de nós lá da Polícia Judiciária tivéssemos perguntado para ele, ele acabou respondendo que estava. Mas ele não disse isso espontaneamente. Em nenhum momento ele pediu a palavra para falar assim: olha, eu fiz isso de forma impensada, eu estou arrependido. Visivelmente ele não demonstrava isso, muito embora tenha dito que estava arrependido após eu ter feito essa pergunta. Mas deixando muito claro que ele foi cooperativo. Ele viu que inicialmente uma versão que imputava toda a responsabilidade do ato a uma criança de 6 anos. E um detalhe, a criança tem 6 anos, mas eu a vi. Ele é muito pequeno, a estatura dele, a estrutura dele, ele é muito franzino. Ela inclusive é incompatível com uma criança de 6 anos. Aparentemente, ele parece ter no máximo 4 anos. Ele é muito pequenino, muito frágil. E se mostrou uma criança assim, é muito retraída e não respondeu nenhum tipo de questionamento. Nessas situações é muito difícil você tirar essas informações de uma criança. Então, claro, nós tivemos ali toda a preocupação, sem criar um constrangimento maior do que aquele que a criança já havia sofrido. Nós conversamos com a genitora, que foi muito cooperativa, percebi que era uma família muito, muito simples. Ela não mora com o pai da vítima, então ela sustenta não somente essa criança, mas outros 6 filhos. Sozinha. É uma cidadã que com 38 anos de idade, já tem 7 filhos, acredito que esse de 22 seja o mais velho. E um outro detalhe que me deixou muito preocupado, eu consultei isso nos autos, que esse indivíduo que foi autuado ontem, o de 22 anos, ele sugeriu, ele deixou no ar a possibilidade de um outro irmão de 18 anos ter também abusado dessa vítima de 6. Porque ele disse que em oportunidade pretérita recente, ele visualizou o irmão também debaixo de uma coberta com um pequenino e logo depois se trancou no quarto com essa criança. Então ele sugeriu, ele disse que não presenciou o ato em si, mas pelas circunstâncias, sugeriu que esse ato de exploração de violência sexual contra a criança pudesse estar acontecendo na mesma casa, tendo um outro irmão também como autor. O que é um absurdo e realmente, né, não somente a Polícia Judiciária, mas o Poder Judiciário de Carangola tem que tomar as providências que devem ser tomadas daqui para frente.
Total falta de infraestrutura nessa família, né, doutor?
Absolutamente, assim, você vê que a situação da mãe é muito precária, e da casa, e eu fico muito preocupado com o futuro, não só do pequenino de ontem de 6 anos, mas dos outros, né, dos outros irmãos que são menores, muitos deles impúberes ainda, que estão à margem, sabe, do que vier, do que acontecer. Isso é um trauma que, se não for tratado, se essa criança de ontem que foi vítima não for submetida a um acompanhamento psicológico, tal qual esse irmão de 22 anos ontem, no futuro, ela pode vir se tornar autor da mesma conduta. Eu repito, não é algo que se encontra na minha área do saber, não tem informação nenhuma em psicologia, psiquiatria, forense, mas há, não tenho a menor dúvida, que há uma correlação do abuso que esse autor de 22 anos sofreu quando tinha 8, com esse que ele praticou na data de ontem.
Claro.
Será que a gente não está correndo o risco de que essa criança de 6 anos que foi vítima ontem se traumatize a tal ponto de daqui para frente passar a ter condutas desde antes? Essa é a interrogação que fica. E agora é uma missão, né, do município e do estado prover a assistência psicológica dessa criança.
Diz a psiquiatria forense que na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Criança abusada se transforma no abusador.
Foi o que aconteceu aí, que o relato desse rapaz.
Então, isso é, além de tudo, é um problema social. E, sendo um problema social, né, o Estado tem que intervir. Eu acho até que deveria intervir de forma mais dinâmica e mais enérgica.
Concordo com o senhor,
porque,
doutor.
Porque a gente pode estar criando problemas futuros aí, e a sociedade de Carangola tem andado muito abalada, porque o índice de criminalidade naquelas bandas de lá já está ficando, assim, algo muito acima do tolerável, eu diria até desproporcional para o porte da cidade.
Que Deus proteja essas crianças, doutor, que Deus proteja. Mãe e filhos.
Assim seja, esperamos, né, que essa criança e outras crianças aí que ficam à margem como ela, né, tenham melhor sorte daqui para frente.
Doutor Rangel, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Plantão de Polícia. Até quinta-feira no nosso encontro aqui, a nossa resenha policial.
Eu agradeço sempre as ordens. Contem sempre comigo.